Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje, viva Helena Pereira.
Olá, viva.
E viva Ana Sá Lopes.
Olá, Ruben.
O som é de Pedro Nuno Santos em entrevista ao Jornal Nacional da TVI nesta segunda-feira.
Eu registro a resposta e isso é desde logo positivo. Mas a carta não deixa de ter a dose de arrogância que tem caracterizado Luís Montenegro. Este governo não tem uma maioria que lhe permita ter essa atitude na relação com o Partido Socialista. Eu lamento.
Ana, Pedro Nuno Santos teve uma troca de cartas, de correspondência, como já não se via para aí desde os anos 80, pessoas a trocarem cartas, tanto desde que há SMS que essas coisas já não se fazem da mesma maneira, mas voltaram as cartas.
Nos anos 90 ainda se fazia bastante.
Ainda se fazia.
Eu lembro-me muito de fazer muitas notícias de cartas. Guterres mandou uma carta a Cavaco Silva.
Pedro Nuno Santos mandou uma carta a Luís Montenegro, Luís Montenegro acabou por responder. A carta de Pedro Nuno Santos era nesse sentido de chegar a um acordo rápido, no prazo de 60 dias, para aumentar uma série de rendimentos de funcionários públicos. Luís Montenegro mostrou-se disponível, mas os prazos decide ele. Foi um bom gesto da parte de Pedro Nuno Santos colocar pressão em Luís Montenegro, ainda para mais dizendo que tem de ser resolvido em 60 dias. Isto vai chegar a algum lado com esta pressão?
Eu não sei se vai chegar a algum lado. Acho que Pedro Nuno Santos faz bem em meter pressão, porque foi a proposta que saiu, a verdadeira grande proposta que saiu pós-eleitoral de Pedro Nuno Santos foi esta. E realmente Montenegro não ligou nenhuma. Foi de conseguir um acordo PS-PSD para a reposição das carreiras que vinha nos programas dos dois partidos. E passou, entretanto, passou um imenso tempo e Montenegro não ligou nenhuma, não falou com ele. Portanto, acho normal que tenha voltado a existir. Agora, a resposta de Montenegro, que Pedro Nuno Santos classificou de arrogante, é uma resposta de género de eu é que vou saber os prazos, não é o senhor que marca os prazos, porque Pedro Nuno Santos quer. Isto tem a ver depois com a questão do orçamento. Na realidade, Pedro Nuno Santos queria resolver isto até ao verão para se poder ter mãos livres para votar contra o Orçamento de Estado. Nós sabemos que é o que ele quer fazer. É votar contra o Orçamento de Estado da AD, porque, como ele próprio costuma dizer, e disse, voltou a dizer na entrevista que deu à TVI e CNN, que vai, de certeza, exprimir o programa da AD, que é um programa contra o PS. E Montenegro, na minha opinião, vai fazer tudo para que isto seja decidido no Orçamento de Estado, para poder dizer que o PS votou contra os aumentos dos professores, dos funcionários. E vai de certeza, quando Montenegro dá esta ideia, nós estamos em abril, e depois mete-se o verão. Nós sabemos o que é o mete-se o verão. Em Portugal há duas coisas que se metem, mete-se o Natal e mete-se o verão. São duas coisas que fazem o país parar. Nós já sabemos, não se faz nada no Natal, no país político, e não se faz nada no verão. Portanto, esta questão de conseguir... Mas é verdade que Montenegro diz que este diálogo com os representantes das várias profissões é muito difícil. Portanto, não é um diálogo que se faz em dois dias. É um facto que não é. Portanto, eu acho que isto vai ficar tudo arrumado da parte do PSD para o orçamento e o PSD vai ter aquele acréscimo de argumentário para dizer que o PS não vai querer aprovar os aumentos.
Mas isto não é um bocadinho também para enganar as pessoas ao ponto de se tentar mostrar que é possível haver um acordo, quando na realidade nós sabemos que dificilmente o PS fará algum tipo de acordo para além desta questão dos orçamentos? Ou seja, dificilmente esta legislatura, ambos os líderes sabem, dificilmente esta legislatura não terminará de forma antecipada com umas eleições antecipadas. Pacheco Pereira disse hoje, não é? Que seria muito perigoso a existência de acordos entre o PS e o PSD e que ambos estão preparadíssimos para ir a eleições a qualquer momento e que sabem que esse é o destino.
Sem dúvida, aliás, eu acho que o posicionamento de Luís Montenegro na tomada de posse foi exatamente aquele discurso de quem sabe que vai ter que ir a eleições a muito curto prazo e se prepara para culpar o PS por falta de estabilidade, quando realmente em tese o PS não está obrigado a apoiar o PSD, porque o PSD decidiu fazer, tem governo e políticas e constituiu um governo contra as políticas do PS, portanto há aqui uma lógica, acho que toda a gente pensa, toda a gente imagina, mais do que se passou. Ninguém acreditava em 2015 que a geringonça durasse 4 anos. Mas o contexto era outro, era completamente diferente. Neste caso, eu acho que é impossível durar 4 anos. É impossível. No mínimo.
O contexto era outro e havia papéis assinados, Ana.
Havia,
não é?
Papéis
parecendo
assinados.
Que não ajudaram muito.
Não, e Montenegro nem sequer negociou. Portanto, Luís Montenegro, se quisesse mesmo que este governo tivesse mais tempo de vida, ele próprio quer eleições para poder nas urnas aumentar o seu peso político, que agora ainda é curto, não é? É assim, este governo dura 6 meses e caindo no orçamento em que nem o Chega vota a favor, portanto cai, ou dura 2 anos, aguentando-se ainda, sabe Deus como, ou Chega aprova o orçamento e vai haver. Achei piada que há bocado estava a ouvir o discurso do Hugo Soares, quando lhe perguntaram o que é que ele pensava do discurso de Passos Coelho, que defende entendimentos com o Chega. O Hugo Soares respondeu: nós no Parlamento vamos falar com todos. Não é nada de novo que Montenegro não tivesse já dito, que obviamente no Parlamento fala-se com todos sempre, mas não sei se haverá hipótese do Chega ainda vir a aprovar o orçamento do PSD. Acho que o PS não haverá nenhuma hipótese.
Depende das sondagens, Ana.
Depende das sondagens.
Vamos ser sinceros, isto não depende do orçamento, isto depende das sondagens.
Mas é engraçado que eu acho que, mesmo com as sondagens em causa, eu sei que há menor dentro do PS, por exemplo, pessoas que defendem que o PS ia aprovar ou viabilizar, vá lá, através da abstenção, este orçamento, acham que Pedro Nuno Santos irá acabar por viabilizar dependendo das sondagens. Eu tenho muitas dúvidas, porque acho que nesta questão ele é genuinamente autêntico. Ele não quer pôr o PS a fazer de muleta do PSD. E ele acha que faz pior ao PS, mesmo com as sondagens más, viabilizar um orçamento do PSD, anulando o PS e deixando de o fazer, de o tornar partido da oposição, e o que dá depois o lugar todo para o Chega poder fazer o discurso que já tem vindo a fazer do Bloco Central. Ou então, pronto, o Chega acaba por votar a favor e temos um governo para 2 anos, também não acredito que seja mais do que isso.
Helena, e tu, acreditas mesmo que existe algum tipo de possibilidade de haver um acordo que permita alguma estabilidade governativa, ou isto é tudo bluff que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estão a fazer através desta troca de cartas?
Acho várias coisas. Acho que este discurso do Hugo Soares hoje não bate certo com aquilo que foi o discurso de Luís Montenegro na tomada de posse, não é? Em que colocou pressão praticamente só sobre o PS. E, portanto, quando o Soares hoje diz que defendia um diálogo humilde e construtivo com todas as forças políticas, quer dizer, então não está a dizer a mesma coisa que o seu primeiro-ministro, porque não é isso que objetivamente Luís Montenegro fez. Depois, do lado de Pedro Nuno Santos, há essa vontade, como diz a Ana, mas o que a gente percebe é que nos últimos dias o coro daqueles que acham que o PS poderia viabilizar um orçamento sem drama, um orçamento da AD sem qualquer drama, no sentido que seria natural que fizesse, também tem vindo a aumentar. E não sei se à medida que se aproxima a data, não sei como é que... Já estamos a esta distância e houve uma sucessão de desfilar de pessoas realmente no PS a defender isso nos últimos tempos. E depois, nesta entrevista, o que se percebe é que Pedro Nuno Santos acha que Montenegro prometeu mais do que aquilo que devia, ou seja, foi mais foi mais otimista ou mais demagógico, o que a gente lhe queira chamar. E, no fundo, Pedro Nuno Santos está cheio de vontade de apresentar, o que se percebe é isso, o que eu senti é isso, está cheio de vontade de apresentar no Parlamento as medidas, tal como Luís Montenegro, ou como diz que Luís Montenegro gostaria de fazer, para ver como é que agora a AD aprovaria. Claro que o PS não pode fazer isso, seria completamente irresponsável, porque é a assinatura do PS que lá está, do género. Em vez de fazer descongelamento da contagem de tempo de serviço dos professores 20% a cada ano, fazer mais rápido, não é? Para provocar, mas claro que não pode fazer isso. Mas o que se percebe também é há um caminho também tão difícil dos dois, deste lado também, porque... E daí não se perceber, pois, daí não se perceber como é que, o que é que realmente vai ser daqui. Portanto, quanto menos a gente percebe, mais acredita que não será possível, que seja quase nada.
Há uma primeira grande sondagem que será muito importante, que são as eleições europeias, não é? Uma macro-sondagem que vai também mostrar, apesar das europeias...
Vai mostrar que a direita radical está a subir na Europa e cá também, e vai pôr André Ventura a falar sobre isso ainda mais do que já falou nas últimas eleições, porque depois vai dizer que tem a companhia de outros partidos europeus, previsivelmente vai ser isso, não é? E, portanto, jogamos outra vez com as mesmas peças, mas... mais reforçadas, se calhar, possivelmente mais reforçadas. Agora, eu gostava só de ouvir da parte do PSD, da AD, alguma, sim, algum repto para o Chega, porque a verdade é que nem o Soares, nem Luís Montenegro não falam no Chega, nunca. Não é estranho também? Quer dizer, não é estranho, porque percebe-se que eles fazem de propósito, mas se querem mostrar que terem um diálogo com todos...
Oh, Helena, mas também... abrir um diálogo com quem os, de certa forma, deixou nas mãos, né, na Assembleia da República, com a votação do Presidente da Assembleia da República, também não pode parecer um bocadinho contraproducente.
Mas afinal é com todos, com todos ou não? Quando é com todos, engloba o Chega, mas depois...
É com todos.
Mas depois nunca
se... É com todos.
Há uma estratégia que eu acho estranho o PSD não estar a usar. É aquela de que o Chega não serve para nada e vai derrubar governos de direita.
É que nem isso está a dizer, nem isso, porque não fala do Chega de maneira nenhuma.
Deveriam ter, na altura do Presidente da Assembleia da República, ter começado com este rebel bel pardais ao ninho, mas a verdade é que não começaram, e no discurso de posse Montenegro foi diretamente ao PS outra vez, que foi o único que resolveu o problema. Tipo, este partido é inútil, este partido é inútil.
E que graças ao Chega o PS terá 2 anos de presidência da Assembleia da República, não é? Portanto, depois estava esse argumento.
Mas como é que não estão a utilizar, eu não consigo entender, sinceramente. Era daquela de que na próxima votem AD, na próxima votem AD, porque votar no Chega não serve para nada.
Agora estou aqui a supor.
E curiosamente, eles estão preocupados é com os votos do PS.
Pois, só se têm receio sempre de se fazem alguma coisa que soa um ataque, que o Ventura venha dizer que lá está o PSD desprezar 1 milhão de votos, aquele argumento, de, não sei. É pronto, é contraditório este discurso, não é? Da AD.
Cá estaremos amanhã, mais uma vez. Um beijinho até amanhã.
Beijinho, até amanhã.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.